Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Shelly.
Shelly.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Chegou agora.
O grupo tem mais um componente.
Bom dia, Flávia do Paraná.
Flávia do Paraná. Só falta a Flávia do Rio agora.
Oi, Roberto.
Oi, tá aí já. Ah, tá. Oi. Quem tá falando? Quem chamou? Bom, vamos começar então? Podemos? Vamos lá. Galera, o primeiro assunto aqui é produção. Tá? Ontem a gente teve uma queda de pagamento significativa que vai atrapalhar um pouco o nosso plano de entregar o número que a gente precisa. Então, o que eu queria pedir para vocês? É óbvio que tem um pouco do fator do Rio, que a pessoa agora está esperando lá os 144 parcelas, mas temos a oportunidade de fazer outros convênios. Né? Então, eu queria ver se a gente conseguia dar uma mudada de foco aqui. É, se não dá para vender prefeitura e Conlub, vamos tentar vender outras coisas, no caso do Rio. Quem estivesse vendendo o Rio, não perde tempo, vira o canhão para o outro lado. Tá? Tem que virar esse canhão para outros convênios. E eu estudei um pouco lá o que o Daniel está fazendo lá, né? O Daniel vendeu 160 convênios. Ele vendeu um contrato de R$2.700 no Rio de Janeiro. E a média do escritório dele hoje é 851 mil. Então, não preciso falar nada para vocês, né? Então, quem quiser vender, não precisa ficar preso em nenhum convênio. É só atacar os convênios que a gente tem dentro de casa. Então, tem gente fazendo 850 mil de média promotor, não concentrando nenhum. 300 contratos divididos por 160 convênios, fez um, dois de cada um. Agora, precisa ter uma estratégia, né? Precisa ter uma visão e comandar isso aí. Então, vai depender muito de você estar direcionando, analisando a oportunidade que está fazendo. Então, eu queria que vocês aproveitassem a pandemia para a gente aprender a fazer isso de um jeito novo, que eu estou aprendendo com o Daniel. Estou aprendendo com o Daniel, estou aprendendo com o Paulinho, estou aprendendo com as pessoas que estão fazendo umas coisas diferentes. Estão ensinando para a gente que dá para fazer diferente. Então, eu queria que todo mundo tivesse mente aberta e analisar se essas oportunidades que nós estamos tendo. Ok? Esse é um ponto. Nosso pagamento de ontem para hoje, nós pegamos 1,5 milhão, gente. Não dá. Esse elemento não pode perder. Temos que buscar ele, pulverizar isso em todo mundo e olhar para a gente colocar. Segundo ponto. O Edson precisa das contratações do PCD hoje. Né, Edson?
Sim.
Tem alguém te devendo ainda?
Eu estou com 15 já certos e estou com 6 pendentes. Tá?
Então, 21.
21. Exatamente 21. Só que eu estou com algumas pendências aqui ainda.
Tá? Então, precisamos dar uma olhada aí, quem puder ajudar. Tá? Vamos cuidar, porque isso aí, precisa falar, a penalidade é muito cara, né? É cara, por isso que eu expliquei. O que é que fazemos agora e arrumamos depois. É, nós temos um problema também, que o Edson, queria que o Edson explicasse, que assim, as agências de Santander têm um problema de sistema na nossa região. Tá? Nosso pagamento é manual. Então, sem sistema, eles não conseguem fazer o pagamento. Existe uma promessa de regularização hoje, mas e pode ser que isso não aconteça. Queria dar uma explicada aí, Edson.
Desde ontem, a principal agência aqui de Presidente Prudente, né, e mais algumas estão sem sistema deles operacional. Na cidade toda tem duas agências só funcionando, assim, com poucos funcionários, então eles não conseguem atender esse trabalho nosso aqui, que é bastante coisa. Na verdade, só tem uma agência aqui que faz, que é a nossa, é a agência Centro. Nem o núcleo onde concentra a nossa conta lá, nossos negócios, eles não fazem por conta de que lá só atende pessoa jurídica. Então, como o depósito de vocês é na pessoa física, eles não fazem. Então, a expectativa é que hoje regularizasse mais, tendência é que não dê mais, porque o banco está com horário reduzido, 2 horas fecha o atendimento. Então, eu acredito que vai ficar para amanhã. E rezar para que o sistema volte hoje para amanhã regularizar. Então, eu acredito mais só amanhã.
Alguma pergunta sobre isso, Fred? Tranquilo? Tá. Ok. Léo, algum recado sincero?
Não, Roberto, só a prova do crédito imobiliário. Hoje eu mandei um comunicado para cada gerente, eu te coloquei em cópia de quantas pessoas ainda faltam, só isso. Tá.
Então é o seguinte, galera, isso é a gestão de vocês, cada um recebeu um e-mail individual do Léo e quero que cada um faça.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Outro ponto que a gente teve um call essa semana com o crédito imobiliário, eu fiz as contas ontem. 7.200 seria a meta de cada promotor nosso para entregar o compromisso que a gente tem que entregar agora. Tá? E 25 seria a meta de cada um já em dezembro. Isso e se mantendo o quadro de funcionário atual. Okay? Então a gente tem uma meta de 7.200 cada um. Tá? E eu fiz essa meta como? Peguei a meta que o banco quer dividido pelo número de dead count existente. Okay? Daria 7.200 cada um hoje. De 25 em dezembro. E a gente sabe que a vida como ela é, né? Nem todo mundo vai vender o crédito imobiliário. Então, cada um vai ter que fazer a gestão do seu escritório, a sua meta. Óbvio que tem um cara que vai fazer um contrato de 72 mil, ele matou a meta de 10 caras. 70 mil é o ticket mínimo do crédito imobiliário. Então, não é por aí que a banda toca. O volume sim é pequeno. Mas eu estou preocupado mais de fazer aculturamento das pessoas. Por isso que cada um tem uma meta individual de 50 mil reais cada um. Tá? Para a gente começar a despertar nas pessoas o interesse para fazer o produto. Eu estou no Paraná essa semana. Do meu lado, o cara falando com uma pessoa, um funcionário da prefeitura, ela pediu para ele, tá? Foi ela que pediu, se a gente trabalha com crédito imobiliário, que ela quer comprar uma casa de 200 mil reais. Tá? Então, o funcionário da prefeitura comprou uma casa de 200 mil aqui, uma casa pequena, e é 200 mil reais, compondo renda com o marido. Vai sair a operação. Imagina o seguinte, e se a gente despertar o interesse dos caras? Então aí, acho que é bom a gente começar a trabalhar mais mídias. O Léo está trabalhando lá, desenvolvendo isso já lá com o pessoal de mídia da gente, para a gente soltar uma mídia, embora já esteja na nossa mídia de cartão, fazer uma mídia específica para crédito imobiliário. Já tem uma, mas a gente vai tentar dar uma pulsada melhor para ver se a gente consegue evoluir esse negócio aqui, tá? Nós queremos que chegar em dezembro entregando 15 milhões de crédito imobiliário para o banco. Tá? Senão não faz sentido a gente ter a estrutura que a gente está criando para fazer isso aí. Então, por que eu estou falando isso, moçada? A gente precisa botar esse negócio no nosso script. Né? Vamos começar a falar disso aí. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre consórcio. E aí, a gente deixou de ser consignado virando quase banco. O banco passou para nós a função dele. Vamos embora. Ele pagando, não tem problema nenhum. Sheila, alguma colocação?
Não, Roberto. Em relação ao crédito imobiliário, eu já falei com todo o meu time, né? Falei com a Flávia, falei com todo mundo e falei até com o direto com os supervisores. E essa semana eu já vou zerar os que estão pendentes.
Tá. William?
Não, Roberto.
Tranquilo?
Tranquilo.
Uma boa prática para a gente dividir? Nenhuma? Então tá bom. O que eu pedi para vocês? Eu preciso que vocês façam uma revisão da estratégia de negócio de vocês de hoje até o fim do mês, para ver se a gente entrega 105 milhões de produção. Tá? Então, acho que vale você debruçar em cima aí e dar uma olhada nas oportunidades que você tem por escritório. Beleza?
Alberto, em relação ao comissionamento, a DAI vai subir um e-mail para os servidores?
Edson, você pode responder aí?
Eu não entendi a pergunta aqui.
Se a DAI vai subir um e-mail para os supervisores, para comissionamento.
Sim, terminando a áudio aqui, ela já vai subir o e-mail.
Beleza?
Alberto?
Oi.
Oi, Renata. Só queria fazer uma observação. A gente pegou um caso aqui no Rio de Sessão de Crédito e queria alertar, né, os supervisores, que agora os caras estão pegando pesado. Os contratos agora não são mais acima de 50 mil. Né? Então, um contrato baixo de sessão de crédito. Então, antigamente a gente virava muitos olhos, né, para os contratos mais altos. Mas agora o negócio está vindo qualquer valor os caras estão fazendo. Então, para a gente ficar bem atento a esse tipo de coisa.
Mas explica a consequência que deu aí para isso também.
A gente está dando uma justa causa. Acabamos de dar já, inclusive, a justa causa. E a gente vai divulgar isso para toda a equipe, porque eu acho que é importante as pessoas saberem que não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente já teve muito problema no passado, principalmente aqui no Rio. Então, os caras pegam muito pesado e a gente não pode deixar a equipe se deixar levar para esse tipo de coisa. A facilidade é muito grande, porque eles recebem indicação, aí é fácil, entendeu? Liga uma pessoa e fala, olha, tem um contrato aqui de tanto, você coloca para mim? E aí o cara quer bater meta, ele coloca, o que está extremamente errado. É importante a gente averiguar. O promotor tem que entrar em contato com o cliente, tem que deixar claro que a Poupa-Crédito não trabalha com esse tipo de atividade, né? E que o nosso objetivo aqui é exclusivamente atender o cliente dentro das necessidades dele, que se ele tiver interesse de fazer investimento, aluguel de máquina, seja lá o nome qual for, que ele procure outra empresa, que a gente não faz esse tipo de coisa.
Vocês precisam ficar muito próximos dos supervisores, tá? William? Conta para eles aí o que aconteceu no escritório de Goiânia lá.
Nós mudamos o supervisor e o supervisor novo recebeu 4 ligações de outras financeiras querendo falar com o supervisor anterior. Aí na 4ª ligação o cara teve coragem e falou, não, porque a gente tinha uma parceria com o fulano antes, você não quer também ter essa mesma parceria? Então, nós já estávamos desconfiados que estava vendendo produção, que estava passando produção, e depois dessa ligação nós tivemos a certeza. E Goiânia, depois que mudou o supervisor, começou a produzir mais. Então, deu para entender aí o porquê. Rê, você consegue explicar para a gente o que é esse trâmite? Porque eu fiquei na dúvida, eu não consegui entender o que é vender mais.
Explica o que é a sessão de crédito.
Sessão de crédito é o seguinte, existem algumas empresas que são especialistas em sessão de crédito. Por que são especialistas? Porque para cada momento, elas inventam uma modalidade de ludibriar o cliente. Então, assim, elas entram em contato com o cliente, aí, ora, elas falam que elas vão diminuir a parcela do cliente, ora, elas falam que o cliente tem uma disponibilidade para fazer um investimento. Então, assim, esse cliente, geralmente, ele tem uma margem livre e ele não usa, ele não é um cara tomador. Ele, geralmente, é um cara investidor, é um cara que vive a vida dele normal. Então, ele não vive de consignado, ele não usa, tá? E aí, o que acontece? Ele tem uma margem livre lá. Esses caras da sessão de crédito fazem uma abordagem extremamente ilusória, falando que ele vai receber. Geralmente ele fala o seguinte, olha, o senhor aplica, tem uma margem lá que dá direito dele tirar 10 mil. O que a gente vai fazer? Vou fingir que eu sou a promotora da sessão. O que a gente vai fazer? O senhor vai pegar esses 10 mil, né? Nós vamos lhe adiantar 20% desse valor como bonificação, então, ou seja, ele dá 2 mil para esse cliente, o cliente devolve para ele 8 mil. E esses 8 mil, a gente vai quitar o seu contrato em 12 meses, em 6 meses. Eles oferecem uma coisa completamente diferente. O cara vai lá na casa da prefeitura, ele financia em 120 meses, pega consignado em 120 meses, saca os 10 mil, entrega 8 mil para esse cara, fica com 2 mil, assina um contrato. Nesse contrato, está lá dizendo que ele vai ser, que essa empresa vai assumir essas parcelas e que a intenção é não ficar com 120 parcelas, e sim quitar esse contrato dentro de um prazo máximo de 12 meses. Sendo que o que acontece nesse interim? Essa empresa, se ela não tem dentro dela uma outra célula que faça o consignado, ela precisa de uma empresa que operacionalize esse consignado. Então, nesse momento, entra qualquer empresa, né, de consignado que seja correspondente ao autorizado Santander. E aí, a maioria das vezes, é o contrato fácil. Olha, fulano, ó, tem aqui um contrato de 30, de 20, de 50, de 100, né? E aí o promotor, às vezes, nem fala com esse cliente. Ele pega esse contrato e simplesmente bota para dentro, o que está errado. Né? Aí que existe o problema. E o que é ruim disso tudo? Na verdade, essas empresas, elas fazem isso e provavelmente em 3-4 meses no máximo, elas estão quebrando propositadamente. Elas quebram justamente para não honrar essas dívidas com os clientes. E o cliente fica com esse consignado sem ter, na verdade, utilizado.
Roberto, saiu uma reportagem no Domingo Espetacular, domingo, e ontem no Jornal da Record, falando sobre isso. Eu até mandei, hoje de manhã, mandei para todos os grupos, reforçando, né? E acho que é importante, é uma quadrilha, uma empresa que age no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estamos em São Paulo agora.
Mas a gente, na época, a gente levantou 52 CNPJ no Rio de Janeiro que faziam isso. 52. Tá? Então, tem bastante
gente fazendo. A festa de final do ano deles foi simplesmente no Copacabana Palace.
É. Então.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem funcionários nossos lá dentro fazendo isso. Tá? Não, da vida. Agora, precisa ficar esperto, tem que ficar antenado, né? Porque a tentação é muito grande, o cara vai. Tipo, dá 4% de comissionamento. O último caso que a gente pegou lá. O cara estava se vendendo por 4% no contrato. Tá? E outra, está ferrando a vida da pessoa que está lá e sabe que está fazendo isso. Né? E também não estava preocupado com o emprego dele. Tanto é que essa deu justa causa. A gente conseguiu pegar e gravar toda a maracutaia que ela fez lá. Inclusive, ela falsificou até o WhatsApp na negociação para ludibriar a supervisora lá. Tá? Então... Vida como ela é. Okay? Por isso que tem que entender a produção do escritório. Né? Se está vindo fácil, vai olhar. Vai olhar porque aí tem. Principalmente no Rio é assim que funciona. Né? Começou a crescer, tem que espiar.
Tá? Mas é isso que eu estou te falando, Alberto. Na verdade, era o que a gente tinha como sinalizador. Hoje não é mais.
É, porque agora
porque hoje, o contrato está pequeno. E é uma promotora que nem tem produção assim, sabe? Que chama essa produtora. Assim, é porque a cliente procurou uma outra promotora para entender o que estava acontecendo. É, a cliente desconfiou. Se não fosse isso, a gente não pegaria, com certeza.
Lógico.
Entende? Então agora a gente tem que já ter um segundo olhar para isso.
É, tem que olhar. E tem que ficar. A gente tem que estar sempre olhando e cuidando, porque da onde menos espera vem os tiros. Né? Eu já espero muito mais do supervisor vem na produção. E quem conhece o cara que eu estou falando aí, que já fica muito tempo dentro de casa, é de chorar, né? O cara fazendo um negócio desse com a gente. Mas tá vindo. Beleza? Mais alguma coisa? William, entendeu aí, gente, o processo?
Sim, agora entendi como que funciona.
É. Então, é isso aí. Galera, vamos que vamos. Vamos gastar o tempo produzindo, né? Porque essas coisas aí só tomam tempo da gente e gente brava. Beleza? Valeu. Obrigado. Vamos para cima. Um bom dia para vocês. Uma ótima semana.
Tchau. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia.